É Paraná, AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Bom dia para você, ouvinte da rádio É Paraná. Começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos conversar com a advogada do escritório Pamplona Brás e professora do doutorado da PUC, doutora Daniele Pamplona. Vamos falar sobre o tema políticas públicas e decisão judicial. E se você, ouvinte, quiser participar aqui com a gente, é só ligar nos nossos telefones 3331-7431 ou 3331-7432, também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Bom dia, doutora Daniele, é um prazer ter a senhora aqui conosco.
Bom dia, Jéssica, o prazer é todo meu.
E doutora Daniele, para começarmos a nossa entrevista, a senhora poderia explicar para os nossos ouvintes, conceituar, na verdade, políticas públicas para os nossos ouvintes que ainda não estão tão situados com o tema?
Claro, Jéssica. Quando a gente fala em políticas públicas, a gente pensa no conjunto de atividades do Estado quando ele quer nos prover de alguma coisa. Então, quando a gente pensa em política pública, nós normalmente pensamos em direitos que nós queremos que o Estado nos dê. Uhum. Então, por exemplo, a gente pensa em saúde, em educação. Quando o Estado decide tomar um caminho, tomar uma posição a respeito, por exemplo, do direito à educação, ele faz um conjunto, prevê um conjunto de atividades que ele deve, então, desenvolver. Esse conjunto de atividades a gente chama de políticas públicas. E aqui, nós, até por força da nossa conjuntura atual, normalmente, quando a gente pensa em políticas públicas, a gente pensa nessas, que são as políticas públicas sociais. Mas, de fato, política pública ela pode acontecer também na área econômica, por exemplo. A gente só nunca percebe que o Estado, sempre que ele se relaciona conosco, sempre que ele intervém em algum tema, sempre que ele se propõe a desenvolver alguma atividade, ele está, na verdade, criando uma política pública. Então, é um processo. Passa pela decisão do Estado de intervir na educação, passa por todas as ações que ele pensa, então, em realizar, passa pela implementação. Então, se o executivo resolve intervir na educação de uma determinada maneira, ele vai precisar conversar com o legislativo, pedir para que o legislativo aprove determinadas leis. Aí a gente precisa implementar e depois a gente precisa avaliar, fiscalizar, ver se efetivamente a escola foi construída, olhar se os professores foram contratados. Então, todo esse processo, ele, na verdade, ele configura uma política pública.
Uhum. E, doutora, está correto nós afirmarmos que o poder judiciário está legitimado para controlar, determinar e formular atividades desenvolvidas pelo Estado?
Olha, essa é uma questão que, ela, na verdade, é fonte de uma disputa enorme entre a doutrina. E nós temos os doutrinadores bastante autorizados, bastante respeitados nos dois lados, tanto para dizer que há legitimidade do judiciário, quanto para dizer que não há, e com fundamentos muito fortes. A questão de legitimidade, ela normalmente vai estar vinculada à ideia de que o poder judiciário, ele não é composto por membros eleitos. Então, o que acontece? O poder judiciário olha uma política pública e resolve dizer para o executivo, isso está errado, ou diz para o legislativo, essa legislação que você fez desse jeito, ela está errada e invalida. E aí os críticos vão dizer assim, o judiciário não poderia fazer isso. Não poderia fazer por quê? Porque essa legislação foi feita pelos representantes eleitos pelo povo. E o judiciário não é. Então, a questão da legitimidade, ela normalmente passa por essa ideia de que o judiciário não é composto por representantes do povo. Eu penso que eles realmente não são eleitos, mas isso não faz com que o processo de decisão não seja democrático, porque a gente tem estudos, por exemplo, o Robert Dahl, que é um grande estudioso da democracia, já no final da década de 50 do século passado, ele demonstrava que o poder judiciário ele normalmente acompanha a situação política daquele momento. Então, assim, no geral, o Poder Judiciário ele está fazendo o quê? Ele está refletindo uma situação política que é aquela do momento. Ele não está efetivamente indo contra aquela necessidade política que se sente naquela nação. Apesar de que existem esses casos, eles são, na verdade, exceções. E ainda que a gente pense que esse estudo é um estudo já um tanto antigo, de lá para cá, outros estudiosos continuaram nessa linha para demonstrar que o judiciário não está tão distante assim daquilo que o legislativo, o executivo almeja para a nação naquele momento. Tanto é que, se a gente pensar em supremas cortes, como é o nosso Supremo Tribunal Federal, ele normalmente, como é composto? Ele é composto pela escolha dos que foram eleitos, né, dos representantes do povo. E, além disso, se discute, ainda nessa questão de legitimidade do judiciário, o fato de que essas decisões seriam tomadas pelo judiciário, então, sem ser por representantes do povo, e são decisões que seriam permanentes. Mas, na verdade, elas não são. A decisão do judiciário ela ainda está sujeita ao processo político. A gente tem alguns exemplos de decisões judiciais que foram revertidas por meio de legislação. Então, vai lá e faz uma emenda constitucional depois, por exemplo, e modifica aquilo que o judiciário disse. Então, de fato, eu acho que a legitimidade do judiciário, ela existe diante da nossa Constituição, em especial, que fala tanto e dá a possibilidade do judiciário de fazer o quê? De fiscalizar se todos os poderes estão ou não cumprindo a Constituição. Lembrando que, claro, não é só o judiciário que tem que cumprir, o executivo também tem, o legislativo também tem. Então, quer dizer, se o judiciário vai julgar, e ele julga olhando a Constituição, vendo se a Constituição está sendo obedecida, eventualmente ele vai poder olhar um ato de governo e dizer: este ato não cumpriu com a Constituição.
E, doutora Daniele, mas existem limites para essa intervenção do judiciário?
Sim. Existem limites e é bastante importante que a gente compreenda que o limite está na Constituição. Então, dizer que o judiciário, e essa também é uma outra crítica que o judiciário acaba escutando, é que o juiz, quando ele intervém, então, por exemplo, nessas atividades que são desenvolvidas pelo executivo e pelo legislativo, ele extrapola o texto constitucional. Outros críticos vão dizer que o juiz aí decide de acordo com a sua própria vontade, com as suas próprias preferências, mas, na verdade, o judiciário, ele deve, como os outros poderes, obediência ao texto constitucional e o que a gente consegue dali retirar. Então, esse é um limite, é o maior limite, né, que o judiciário tem na sua atividade judicante.
E, professora, a senhora poderia agora explicar para os nossos ouvintes o que nós podemos entender por ativismo judicial?
Olha, ativismo judicial não é um termo unívoco. Então, eu gosto de explicar da seguinte maneira. Ele foi utilizado pela primeira vez lá no final da década de 40 do século passado por um historiador na revista Fortune. Ele estava fazendo uma matéria a respeito da Suprema Corte americana. E naquela época, ele dividiu os juízes da Suprema Corte dizendo assim, que tinham alguns que eram autocomedidos e outros que eram ativos. E quando ele explicou o que eram esses juízes ativos, ele disse que eram juízes que tinham uma postura propensa a concretizar direitos sociais. O que acontece? Quando ele usou esse termo nessa revista, o termo acabou sendo difundido, né? Teve um impacto grande dentro e fora do direito. Agora, perceba que, se a gente olhar o termo em si, ativismo, ele vem de ativista. E o que é uma pessoa ativista? É uma pessoa que luta por alguma coisa, que defende, não é, alguma coisa. Quando eu coloco o adjetivo judicial, eu só estou me referindo a uma defesa que é feita pelo judiciário, a uma luta que é feita pelo judiciário. Lá nos Estados Unidos, depois, então, dessa década, no final da década de 40, o judiciário, em especial a Suprema Corte, passou a ser analisada em termos de se avaliar se um juiz era ou não ativista, era ou não comedido. Então, eles olham, por exemplo, para o início lá do século XX, e eles percebem que aquela corte era uma corte ativista. Mas o que, que eles queriam dizer? Ela era ativista para fazer a defesa de um tipo específico de liberdade, que era a liberdade de contratar. Nessa época, a gente chamava a corte da era Lochner, porque teve uma decisão bastante emblemática, onde a corte julgou que uma lei do Estado de Nova York que limitava a jornada dos padeiros, ela era inválida. Por quê? Porque os padeiros tinham de ter liberdade de contratar. Então, quer dizer, se a jornada de trabalho fosse de 12 horas por dia, não tinha problema nenhum. Vejam, hoje a gente não vai admitir uma decisão dessa. Naquela época, era uma corte ativista? Era. Mas era uma corte ativista para fazer valer liberdade contratual. Muito tempo depois, na corte Warren, ela também foi denominada de ativista. Mas ativista para quê? Ativista para fazer concretização de direitos sociais. Então, veja que lá a gente, inclusive, faz a distinção. Uma corte ativista progressista, uma corte ativista conservadora. Então, o ativismo lá ele não tem uma carga semântica para eu dizer o ativismo ele é bom ou ele é ruim, ou ele é necessariamente para defender direito social, ou ele é necessariamente para defender um sistema econômico capitalista. Não. O ativismo só quer dizer que o judiciário está brigando por alguma coisa específica. Quando a gente importou esse tema aqui para o Brasil, aí eu posso falar para você com segurança que a gente importa geralmente de uma maneira negativa. Num tom negativo, para dizer o seguinte, que o juiz ativista é aquele que está decidindo de acordo com sua vontade, decidindo com aquilo que ele acha que é certo, ele decide antes e depois ele vai achar as justificativas, ele decide sem olhar a lei, olha direto na Constituição ou nem olha na Constituição. Então, aí tem um monte de críticos para usar, então, o termo ativismo judicial desta maneira negativa, que realmente não precisava ser. Então, assim, aqui no Brasil, o ativismo judicial ele tem normalmente sido entendido, né, com essa carga negativa, que não precisava ser assim.
Estamos falando ao vivo com a advogada e professora doutora Daniele Pamplona, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre o tema políticas públicas e decisão judicial. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. E, doutora, falando agora especificamente sobre políticas públicas na área da saúde. Atualmente tem sido muito discutido o fenômeno da judicialização da saúde. A senhora poderia explicar para os nossos ouvintes o que significa falarmos em judicialização da saúde?
Claro. Veja, quando a gente pensa em judicialização, nada mais é do que levar algo ao judiciário. Judicializar um assunto é levar esse assunto para o judiciário. A gente tem ouvido falar muito em judicialização de direitos, e em especial no direito à saúde, que é o reconhecimento de que hoje o judiciário tem enfrentado um número sem fim de ações que justamente estão solicitando do judiciário esses direitos. Essa judicialização, ela é, na verdade, uma questão social, a meu ver. Você veja, ela passa a acontecer no Brasil, especificamente pós-Constituição de 88. Nossa Constituição, Jéssica, ela foi assim, aclamada por nos dar muitos direitos. A gente saía de um processo autoritário, então estávamos ali num processo de democratização. As pessoas, então, sentiam que passavam a ter voz, poderiam reivindicar os seus direitos e olhavam a Constituição e viam, nossa, olha quanto direito a gente tem aqui. Já no início da Constituição, é o artigo 5º, para você ter uma ideia, já é o início, ele é um rol imenso de direitos que a gente recebe. O que acontece? As pessoas passaram a perceber que esses direitos não estavam sendo concretizados. E não são por vários motivos. E o que elas, então, para onde elas foram recorrer? Foram ao judiciário para dizer para o juiz, olha, a Constituição diz que eu tenho esse direito, mas eu não consigo exercê-lo. Direito à saúde, por exemplo. Mas não tem médico, mas não tem remédio, mas eu não tenho tratamento adequado. Então, vou ao judiciário para exigir dele isso. Essa judicialização, ela tem muito filósofo do direito estudando, tentando explicar essa judicialização. Tem um que eu gosto bastante, que é o Axel Honneth. Ele diz que essa judicialização, ela também acontece por força da perda de reconhecimento do ser humano. O que é isso? Ele diz o seguinte, que para a gente reconhecer a nossa identidade, nós temos determinadas instituições e essas instituições vão ficando fracas com o tempo. São instituições que poderiam resolver os nossos problemas, poderiam resolver conflitos e elas deixam de fazer essa solução. Por exemplo, a igreja ou mesmo a família.
Uhum.
Então, ele diz que quando a gente vai perdendo essa capacidade de se reconhecer na igreja, na família, a gente perde essa noção de identidade e aí, então, a gente passa a recorrer ao judiciário. E o judiciário, então, ele passa a ser assim, aquele que consegue fazer o debate das nossas ideias. Nós não somos mais capazes de debater ideias entre nós. Não temos mais outros fóruns para fazer isso, né? A gente precisa do judiciário por força até da própria filosofia capitalista, o individualismo que vem com ele, a coisificação de tudo, não é? As ideias não são mais debatidas. A gente só consegue debater sobre bens que têm algum valor econômico. Então, ele procura explicar essa judicialização também assim, por essa sensação que a gente tem, que só quem resolve mesmo é o juiz. Mas, de fato, são vários os motivos. Não é só o sistema individualista em que a gente se encontra, a coisificação de tudo, mas é também o fato de termos saído desse processo autoritário. A democratização do país, ela também tem um papel importante, o rol de direitos gigantesco que nós temos também. E a gente quer viver cada vez melhor. Então, quer dizer, se tem uma legislação que parece nos permitir isso, a gente precisa recorrer a alguém. E parece que, ao contrário do que já foi dito pela Suprema Corte Americana, que a solução deveria vir das urnas, a gente reconhece que as urnas não estão resolvendo muita coisa. Então, quando a gente deixa de ser representado, né? A gente não consegue mais se reconhecer no Congresso Nacional. Então, a gente acaba recorrendo àquele que parece nos dar uma solução melhor, que é o judiciário.
E, doutora, falando agora sobre ações individuais no campo da saúde, até que ponto o Estado deve ser obrigado a conceder determinados tratamentos e medicamentos?
Jéssica, eu tenho uma posição bastante firme em relação a isso. Eu acho que enquanto o Estado não for capaz de demonstrar que ele está cumprindo a Constituição, ele deve ser obrigado a cumpri-la. Agora, perceba o seguinte. A Constituição diz assim que todos têm o direito à saúde. Não dá para todo mundo ter o direito à saúde sempre em quaisquer condições. Existe aquele mínimo básico que você tem que prover a todas as pessoas. Mas o que parece que a gente geralmente esquece é que a Constituição, ela não dá somente o direito a todos à saúde, mas ela também estabelece os mínimos orçamentários que a gente tem que prever. Então, o que eu vejo muito nessas ações que discutem os temas de saúde é que o Estado, ele não tem conseguido demonstrar que ele está cumprindo com as obrigações que a Constituição lhe dá em relação ao orçamento. O Estado não consegue demonstrar que efetivamente ele tem aplicado aquele mínimo constitucional exigido. O Estado não consegue demonstrar que aquele mínimo tem sido aplicado efetivamente para a saúde. E eu acho assim, que enquanto isso não for demonstrado, ele não consegue demonstrar que obedece à Constituição. Então, não é uma questão de dar todos os direitos amplamente para todo mundo, porque quando a gente fala de judicialização da saúde, existem inúmeros casos, não dá para a gente generalizar tudo. Uma coisa é eu conceder um medicamento que deveria estar na lista dos medicamentos concedidos pelo governo e não está, porque a lista não é atualizada adequadamente, com uma frequência adequada. Outra coisa é eu conceder um medicamento que não se sabe se vai prolongar a vida da pessoa, um medicamento que é muito caro, que é importado, ou um medicamento que ainda está em teste, não é? Então, mesmo quando a gente fala de judicialização de saúde, há casos e casos que precisam efetivamente, no meu ponto de vista, serem analisados especificamente. E também a gente precisa avaliar que o Estado poderia se comprometer um pouquinho mais com os termos da Constituição em termos orçamentários. Uhum. Eu acho que isso é o mais relevante.
Estamos falando ao vivo com a advogada e professora doutora Daniele Pamplona, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre o tema políticas públicas e decisão judicial. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco.
AM 630. Música e informação. O Brasil no seu rádio.
De segunda a sexta-feira, às 9:30 da manhã, a É Paraná AM 630 apresenta Bate-papo com Chaim. Apoio Cultural DAP, especialista em precisão.
Sanepar, Companhia de Saneamento do Paraná, conseguiu fechar em 2014 o seu menor índice de perdas por ligação de água no estado. Comparado a 2013, a redução foi de 5% no ano passado. E você pode contribuir para o não desperdício da água na sua comunidade, informando sempre que perceber algum vazamento na rua. O telefone de atendimento da Sanepar é o 0800-200-0115. Funciona 24 horas e as ligações são gratuitas, inclusive de telefone celular.
Oblaer, uma radionovela que vai te ajudar a entender melhor o idioma inglês. Agora em novo horário. De segunda a sexta-feira, às 3 da tarde, aqui na É Paraná, AM 630. Não perca!
Fique ligado na hora de fazer suas compras e contratar serviços. O Procon pode orientar e dar dicas para você. Tire dúvidas e faça reclamações na agência mais próxima, por telefone ou internet. O Procon Paraná atende de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 17 horas. Não troque o certo pelo duvidoso. Fique por dentro dos seus direitos e saia ganhando. Disque 0800-411-512 ou acesse o site procon.pr.gov.br.
É Paraná, a M630 está apresentando Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Estamos conversando ao vivo com a advogada e professora doutora Daniele Pamplona, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre o tema políticas públicas e decisão judicial. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432, também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. E, doutora, voltando ao nosso assunto, é como criar estratégias que garantam os direitos da população sem ferir a capacidade orçamentária do Estado? Atualmente, doutora, como trabalhar com esse dilema de demandas infinitas e recursos finitos?
Olha, Jéssica, eu acho que é um trabalho conjunto. Em primeiro lugar, eu penso que o executivo, ele precisa trabalhar com maior transparência. Então, se nós temos legislação que estabelece o orçamento, esse orçamento e a sua execução, eles precisam estar mais transparentes. Então, hoje nós temos uma legislação que exige a transparência, nós temos sites onde nós podemos encontrar inúmeras informações, só que a gente ainda precisa caminhar muito nisso, porque uhum. a obrigação de disponibilizar informações, ela tem sido cumprida. O problema tem sido como ela é disponibilizada. Então, eu acho que uma primeira questão é a gente debater e evoluir na disponibilização de uma informação que seja compreensível por todos. E eu vou te falar, às vezes, muitos técnicos, gente que entende do assunto, gente que entende de contabilidade, olha as informações que estão disponibilizadas e não consegue compreender. Então, imagine o que dirá a população leiga, Nós mesmos, que somos operadores do direito, temos dificuldade de compreender quando a gente abre esses sites e tenta entender de onde vem o dinheiro, para onde está sendo aplicado o dinheiro. Então, acho que a questão de transparência do executivo, ela faz parte desse processo. Mas eu também acho que, se a gente olhar para o judiciário ele tem um papel importante aí. Por quê? Porque quando ele toma as decisões que tem tomado, ou várias delas, o que ele provoca? Ele provoca um diálogo, ele provoca uma reação. Então, assim, quando o judiciário interpreta as ações do governo, do executivo e do legislativo, e avalia, compara essas ações com o que diz a legislação, com o que diz a Constituição, ele também está dando um norte de como as coisas devem ser feitas. Então, não é algo, não é uma equação simples de ser resolvida. Por isso que eu digo, eu acho que a gente precisa, na verdade, pensar em como os três poderes podem ajudar a encontrar uma solução, diante do fato de que, efetivamente, os recursos são finitos, mas existe um mínimo que o Estado precisa fazer. Nós precisamos eleger prioridades. Eu costumo dizer para os meus alunos, por que é que nós vamos deixar o Estado gastar com marketing no volume que gasta, se nós não temos o necessário para garantir o mínimo de educação? Então, quer dizer, essas prioridades, elas só podem ser debatidas se a população tiver conhecimento, se a gente compreender exatamente onde é que o Estado, quais são as rubricas orçamentárias que o Estado utiliza. Então, eu acho assim, que é realmente uma conjunção. O judiciário vai dando a sua colaboração, dizendo, né, olha, isso aqui não está certo, não pode acontecer dessa maneira, a gente precisa evoluir para essa política pública ficar melhor. E o executivo também precisa fazer a sua parte.
A doutora Daniela é uma das professoras do curso de pós-graduação em Teoria da Decisão Judicial, que nasce da parceria entre a Faculdade da Indústria, IEL, e do ILAGE, Instituto Latino-Americano de Argumentação Jurídica. Doutora, a senhora poderia falar um pouco para os nossos ouvintes agora sobre os objetivos desse curso e também sobre o que será abordado na sua disciplina?
Claro. Veja, eu acho que esse curso ele vem em excelente hora, no momento em que a gente discute tanto o que tem feito o judiciário, e nós precisamos, na verdade, instrumentalizar o maior número de pessoas que estejam, né, nessa lida diária com o judiciário, para que elas entendam como é que a decisão judicial pode ser tomada. Existem inúmeros autores que procuram explicar o processo de tomada de decisão e o curso ele trata disso. A minha disciplina é uma disciplina que fala sobre as conexões ocultas entre judiciário e executivo, falando especificamente de políticas públicas e decisões judiciais. Então, nós tratamos exatamente do que são essas políticas públicas e é neste processo de elaboração de políticas públicas onde o judiciário pode intervir de uma maneira adequada para fazer cumprir a Constituição.
Para finalizarmos agora, doutora, na sua opinião, qual é a tendência para os próximos anos no controle jurisdicional de políticas públicas?
Olha, eu lembro sempre do ex-presidente Woodrow Wilson, que ele dizia que o governo é algo vivo, não é uma máquina. E eu acho que, pensando nisso, o judiciário ainda tem aí um longo caminho a trilhar na manifestação, né, na prolatação de decisões a respeito de políticas públicas, até a gente chegar num ponto de equilíbrio. Então, pensando que o judiciário ele está auxiliando, na verdade, a gente construir um país melhor, eu penso que ele tem esse caminho porque ele é, na verdade, aquele que está construindo um diálogo, não é? Ele está nos provocando a olhar o texto constitucional e dizer, será que é realmente isso que a gente quer? Será que é realmente esse o caminho que a gente quer trilhar? Então, esse diálogo que ele provoca com a população, com o executivo, com o legislativo, é bastante importante.
Doutora Daniela, muito obrigada pela presença e participação da senhora aqui no programa de rádio da MAPAR e até uma próxima vez.
Obrigada, Jéssica, eu que agradeço.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
ZYJ 284, AM 630 kHz. É Paraná.